Ficamos então com o ponto 4 e o ponto 7. Nesse caso, podemos começar então com o ponto 4, deliberação sobre auditorias a efetuar pelo Governo e pelo Tribunal de Contas relativas a 2016. Algum dos senhores deputados quer? Sr. Deputado Eduardo Pacheco?
Sr. Presidente, em conversação, naquilo que está, que é a praxe, em que os partidos de oposição indicam duas, uma ao Governo, duas auditorias, uma ao Governo e outra ao Tribunal de Contas, em conversa com o CDS, a nossa proposta é que o Governo possa, seja pedido ao Governo a auditoria ao Metro de Lisboa e ao Tribunal de Contas à ADSE.
E as seguintes são, já foram, eu sei que já foram anunciadas na última reunião, mas em todo caso.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, para relembrar que as propostas de auditorias apresentadas em nome dos grupos parlamentares do PS, Bloco de Esquerda e do PCP são ao Tribunal de Contas uma auditoria ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, que essa auditoria está circunscrita no âmbito daquilo que foi a apresentação que fiz há uma semana, e à Inspeção Geral e ao Governo uma auditoria à evolução da concessão ao CTT do Serviço Postal Universal, desde o diploma que confere essa concessão, passando por todas as alterações legislativas produzidas através das leis que vieram a ser aprovadas e promulgadas e publicadas, até decretos-lei, tudo aquilo que influenciou e alterou as bases de concessão do Serviço Postal Universal, bem como também que essa auditoria se debruçou sobre o trabalho da Comissão Especializada que acompanhou o processo de privatização, incluindo todas as atas de reuniões de trabalho e todos os relatórios e pareceres adjacentes ao trabalho dessa Comissão. Mas o texto formal o objeto, digamos assim, do pedido desta auditoria ao Governo foi fornecido na última reunião aos serviços, portanto eles estão em posse daquilo que é pretendido por parte destes grupos parlamentares.
Eu sei, mas tem que haver uma deliberação de toda a Comissão, apesar de haver uma praxe e ser uso e costume que se distribua, digamos assim, estas designações, tem que haver uma deliberação da Comissão e, portanto, tem que ser do conhecimento de todos os senhores deputados da Comissão exatamente o que é que estamos a solicitar e a quem. Tendo sido apresentadas, então, as duas auditorias solicitadas ao Governo e as duas solicitadas ao Tribunal de Contas, o que eu ia sugerir era que deliberássemos e, nesse sentido, o Sr. Deputado António Leitão Mar.
Com certeza, Sr. Presidente, não vai ter por nenhum problema o voto. Queria só que ficasse registada a nossa estranheza por o objeto da auditoria solicitada ao CTT não envolver, pelo que eu percebi, também a execução e o exercício dos poderes de concedente do contrato de concessão sobre o CTT. Percebi que foi chegar à concessão e a comissão que fez basicamente a avaliação, sendo que posteriormente a execução do contrato desde então e a atuação do concedente relativamente ao contrato desde então, incluindo até ao presente, também é uma coisa relevante. Pronto, estranha essa exclusão.
Senhores deputados, temos aqui um problema adicional, é que não há quórum. Não querendo interromper a discussão, podemos continuar a discussão, mas não temos quórum deliberativo, portanto não podemos deliberar. Sr. Deputado João Almeida, eu ia sugerir que continuássemos o debate, mas naturalmente e pedir aos senhores deputados que... Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, era na sequência das duas intervenções anteriores, do Sr. Deputado Leitão Amaro e do Sr. Deputado João Paulo Correia, e havendo, apesar de não termos o texto, o entendimento foi confirmado pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, era uma vez que, obviamente, há esta praxe e há, quer da parte dos partidos que apoiam o Governo, quer da parte dos partidos da oposição, uma legitimidade para propor as entidades a serem auditadas. E o objeto dessas auditorias também não é a primeira vez que se discute os termos em que isso é feito e que há uma abertura para essa discussão. E o que eu faria, ou o que faço, é propor um alargamento de âmbito, porque acho que do interesse público e do nosso interesse enquanto parlamentares, que possa, numa matéria tão sensível como é esta do serviço postal, e aquilo que foi uma alteração substancial de circunstâncias em matéria de serviço postal com a privatização dos CTT, que se audite, e não vejo que isso seja um problema, que se audite também a execução, que se audite também a relação entre o concedente e a empresa agora privada, porque isso é muito relevante não só para o caso concreto, como também em termos gerais, para a ponderação que obviamente politicamente tem que ser feita deste tipo de operação de concessão a uma entidade privada de um serviço público essencial e das consequências que isso tem, e portanto é relevante saber o que é que esteve na base dessa decisão, como é que foi feito, como é que foi feito o contrato, conforme, pelos vistos, é a intenção do Partido Socialista, mas também é muito importante e tem interesse público saber como é que se processa a relação entre o Estado concedente e um privado dono da concessão de um serviço tão relevante como é o serviço postal.
Deputados, João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Na última reunião, nós fizemos a apresentação do âmbito da auditoria e, portanto, eu vou reler, porque o que se pretende é que o Governo proceda a uma auditoria à evolução do Serviço Postal Universal. Portanto, é ligeiramente diferente de auditar diretamente a empresa CTT, a partir de determinada data. Portanto, auditar a evolução do Serviço Postal Universal, mais concretamente as obrigações de serviço público, no campo normativo, aquilo que se designa as bases de concessão, que foram conferidas através da Lei 448 de 99, que sofreu sucessivas alterações até o ano de 2014, passando pela lei, a chamada lei postal, que foi a lei que abriu o mercado postal à concorrência e que fixou, depois através do Decreto-Lei 2013, na sequência da lei postal, esse Decreto-Lei fixou a data de 31 de dezembro de 2020 como a data limite da concessão à empresa CTT. E para além disso, nós também propomos que essa auditoria se debruce sobre o processo de venda, incluindo os parceiros e relatórios produzidos para o efeito, bem como o trabalho produzido pela Comissão Especializada que o Governo criou para acompanhar o processo de privatização. Aquilo que se referiu o Sr. Deputado Leitão Amaro é exatamente aquele projeto de resolução que o PSD votou contra e o CDS se absteve, e aí há diferenças, que foi aprovado na Assembleia da República, há cerca de um mês, onde a Assembleia da República liberou que recomendara ao Governo que o Governo queria um grupo de trabalho para analisar exatamente isso. E, portanto, julgo que, no nosso entender, esta matéria tem que ser vista em duas fases distintas. Esta é uma fase e a outra fase foi aquela que nós constituímos no projeto de resolução que apresentamos, que foi aprovado na Assembleia da República, com voto contra do PS e a abstenção do CDS. Obrigado.
Sr. Deputado António Leitão Amaro, deseja intervir.
Sr. Presidente, duas partes. Primeiro, pelo que eu percebo, o que propõem os três partidos não é uma auditoria, mas são duas. É verdade que os assuntos estão ligados, mas são operacional, jurídica, política, tudo o que quiserem, mente, diferentes, privatização e concessão. A sua execução, o que está subjacente e como elas são executadas. Neste caso, tivemos as duas. Normal, há concessões em entidades públicas, há concessões em entidades privadas, houve uma concessão a uma entidade que depois foi privatizada. E nós estamos perfeitamente de acordo que haja avaliação ambas. Não nos opomos a nada. São duas auditorias, que fique claro. Eu creio que relativamente à primeira parte, ficávamos melhor se ficássemos com as primeiras duas frases que o Sr. Deputado João Paulo Correia referiu, serviço, auditoria à evolução do serviço postal e ao cumprimento das obrigações de serviço público. Evidentemente, nem que seja para o momento inicial, temos que marcar um calendário, porque nós não podemos estar a falar desde 1900. E portanto, o quê? Não, tem muitas dezenas de anos iniciados como serviço privado, já agora. Como sabe, como o da eletricidade, como o do gás, não é? Essa coisa de repente a realidade ter nascido pública, eu sei que é uma visão filosófica do Bloco de Esquerda. Mas o quê? Pronto. E portanto, o que eu sugeria é que o âmbito da auditoria pudessem ficar claros, que são duas auditorias, eu por mim não tenho nenhum problema em as aprovar, ou são dois tópicos de auditoria e que... dois tópicos de auditoria, duas frentes, e que no primeiro o que eu sugeria é que ficasse... É mais simples. Evolução do serviço postal e cumprimento das obrigações de serviço público, desde a data de X, e pelo que eu percebi não há nenhuma vontade em terminar numa outra data.
Talvez ajude se eu ler aqui a proposta do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, auditar a evolução do Serviço Postal Universal, mais concretamente as obrigações de serviço público, iniciada com a concessão conferida pela Lei nº 448/99, com as alterações produzidas pelos decretos-lei números 150/2001 de 7 de maio e 116/2003 de 12 de junho, 112/2006 de 1 de junho, pela Lei nº 17/2012 de 26 de abril, Decreto-Lei nº 160/2013, 19 de abril, Lei nº 16/2014, 4 de abril e Decreto-Lei 129/2013, 6 de setembro. Entre parênteses, processo de privatização da empresa CTT. Respeitante a este processo, auditar também todo o processo de venda do CTT, incluindo pareceres e relatórios produzidos para o efeito, bem como o trabalho produzido pela Comissão Especial para o acompanhamento do processo de privatização.
Senhora Presidente, voltando a dizer, embora achando que são duas auditorias diferentes, seguimos, acho que não há limitação temporal ao final e, portanto, eu creio que fica claro e acho que o texto é mais claro do que a ideia que ficou inicial na exposição, mas por mim tudo bem. Relativamente ao segundo ponto que queria abordar, fazer uma referência ao que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, que eu acho que a resposta que o Sr. Deputado João Paulo Correia deu sobre a votação do projeto de resolução não percebe, demonstra que ele não percebeu exatamente o que é que estava em causa e qual é que é o problema. O que nós concordamos, ou gostaríamos, e o CDS disse também, é que se percebesse o que é que os governos que têm a função concedente, e a ANACOM, fazem e fizeram como concedente. O que é que fizeram? E que fosse... uma instituição... Não. Não. O que é que o Governo fez e a ANACOM fizeram? E o que a vossa resolução propõe é que a Assembleia da República se ponha a avaliar para o futuro. Isso é uma coisa bem, bem diferente. E, portanto, as coisas não são contraditórias. Eu acho é que o que está aqui em causa é que os senhores não perceberam exatamente que tinham responsabilidade... enquanto concedente.
Oh, senhores deputados, eu acho que esta deliberação, embora seja de facto uma deliberação, foi sempre tomada de acordo com um consenso e com um acordo quanto a partidos da oposição e a partidos que apoiam o Governo, e eu acho que não devemos quebrar esse consenso. Portanto, sem querer eternizar esta discussão, o que eu pergunto é se estamos em condições de deliberar ou se desejam mais uma vez adiar este ponto para que os partidos possam entre si conversar. Eu acho que estaremos em condições de deliberar.
Um...
Senhor Presidente, se não estamos em condições de votar, adiamos a votação. Agora, não, ou então vote-se, quer dizer, não vamos...
Nós estamos em condições de votar. Estava só a ver se o deputado João Almeida voltava para dentro da sala. Caso não, não, podemos, eu creio que podemos deliberar. Portanto, são as indicações que foram dadas pelos senhores deputados, portanto, Metro de Lisboa, ADSE, a evolução do Serviço Postal Universal nos termos que foram descritos e creio eu que era o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, se não estou em erro. Portanto, que alguém vota contra, alguém se abstém, foram, tal como é habitual, estas auditorias aprovadas por unanimidade e serão enviadas, quer ao Governo, quer ao Tribunal de Contas, estes pedidos. Passamos agora ao ponto 7, é a designação de um autor do parecer para o projeto de lei número 737 do CDS-PP, aumenta a transparência fiscal dos combustíveis por via de uma informação mais detalhada aos consumidores. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer a indicação de relator, Sr. Deputado.
Peço a presença, Sr. Deputado Nuno Sá, o relator.
Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco, deseja...
Não sei se ia já passar aos outros assuntos.
Podemos, nós tínhamos decidido passar todos os pontos para a próxima reunião, mas estas deliberações implicam unanimidade, portanto, se o Sr. Deputado quiser. Não. Muito bem. Fica... Diga. Senhores deputados, só esta pergunta. Querem passar estes pontos da ordem de trabalhos para a reunião de amanhã ou fica para a nossa reunião ordinária da próxima semana? Nesse caso... Como?
Senhor Presidente, e era sobre isso. Se a Senhora Presidente me dá a palavra. Senhor Presidente, eu não compreendo porque é que estas reuniões, que sabemos que serão longas, a próxima será mais longa do que esta, começam às 10h30 da manhã. E entrando depois pela hora do almoço adentro. E, portanto, Senhora Presidente, eu solicito que a mesa proceda que a próxima reunião comece às 9h30 ou às 10 horas.
Senhor Deputado, eu acho que esta discussão terá que ser tida com a Presidente da Comissão presente e eu aí também expressei a minha própria opinião sobre a matéria. Sr. Deputado Paulo Sá, eu pedi era que não eternizássemos uma discussão que faz sentido, isto, mas que...
Porque as reuniões devem começar normalmente às 10 horas, se prevê que seja muito longo às 9h30 e que a Sra. Presidente possa transmitir em exercício, possa transmitir à Sra. Presidente para ter em conta nas próximas reuniões, marcar mais.
Está então encerrados os trabalhos.